E vamos ao CBL Saúde, ainda mais do
dia hoje.
A vacinação começou em Maringá, várias cidades da região, inclusive no sábado, no domingo. E as crianças? Como é que nós podemos cuidar das crianças em meio ao crescimento do número de casos de Covid-19 e também de gripe? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo a professora da Universidade Estadual de Maringá, coordenadora de curso de medicina da UEM, A pediatra doutora Gina Bressan Esquiavon Masson. Ela também é doutora em educação. Doutora, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço essa oportunidade aí de poder esclarecer um pouquinho essas dúvidas, que são muitas, né?
São muitas, e até lembro que os ouvintes podem participar dessa conversa que eu vou ter com a doutora Gina, pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 4499877. Estaremos no Facebook.com, pode ver essa entrevista, facebook.com/CBN Maringá, twitter.com/CBN Maringá e também na nossa plataforma no YouTube. Doutora, eu tenho lá, vamos supor, eu tenho filhos pequenos, se tiver filho pequeno, eu fico preocupado, porque meu filho pode estar na faixa de vacinação, mas a vacina não vai vir agora, vai vir só agora para crianças com comorbidades e especiais, e precisa da vacina. E a gente tem pessoas que têm os filhos com a expectativa de vacinar, com mais de 5 anos, e aqueles que têm menos de 5 anos. Mas meu filho vai para uma creche. Meu filho vai ter que ir para uma educação presencial. E aí a pergunta que eu acho que a senhora deve estar cansada de responder é: como é que a gente vai tratar disso? Como é que a gente pode orientar os pais em relação a isso?
Bom, realmente tem muita informação, muitas informações desencontradas, mas a gente precisa acreditar nas fontes sérias, né? Nos órgãos de saúde, de reguladores, e que são sérios, e não em notícia de Instagram, né? Eu sou a favor da vacina, os dados que a gente tem visto, a vacina, ela protege mais, o risco dela é muito menor do que o risco se não vacinar, né? Então, acho que a primeira coisa para os pais é estar bem informado e através de fontes sérias, né? E aí sim tomar sua decisão. Lembrando que as medidas de distanciamento, máscara, álcool gel, essas, independente se tiver ou não vacina, sempre necessárias e que protegem, ajudam a gente, viveu com elas até agora. Então, a vacina vai ser um complemento.
Então, tá, vamos falar de alguns rituais domésticos e situações pontuais. Olha, a gente tem muitos que vão viajar de férias, alguns que estão de férias e outros estão voltando das férias, com crianças pequenas. O que a gente tem que ficar atento com as crianças em casa, no ambiente doméstico? Porque no ambiente doméstico a gente está sem massa, a gente está ali com as crianças, e quase sempre a gente está recebendo uma visita de parente. Como é que a gente lida com o dia a dia? Quantos casos? Ontem, uma fila enorme de pessoas para fazer exame, isso no particular. Como é que a gente lida com isso, doutor?
Crianças pequenas, acima de 3 anos, né? Antes de 3 anos não, mas acima de 3 anos usa máscara. Em casa, óbvio que não, vai receber uma visita, coloca máscara. Visitas essas que não estão gripadas. Agora, se você tem a criança com gripe, diarreia, algum sinal, né? Que alguma coisa que a saúde não está legal, não receber visitas. As crianças estão dando show nos adultos, porque elas sim usam máscara. Se vocês olharem nos parquinhos, elas brincam de máscara. E usar o álcool gel. Em casa, eu acho que a gente tem que continuar a lavar as mãos. As crianças, eu falo que é a geração álcool gel, porque eles passam mesmo. Então, isso é o necessário, é o suficiente. Enquanto a gente não conseguir vacinar todo mundo. Sou a favor que as crianças brinquem ao ar livre, mas evitar os parquinhos nos momentos de pico, né? Quando tá muito cheio. Infelizmente, a gente ganhou muitos parquinhos aí. Muito bacana, leva os meus filhos, mas evitar aqueles horários mais tumultuados.
Agora, a relação com as crianças e a escola, eu estava comentando, muitos pais vão ter que levar filhos para a escola, filhos para a escola, só trabalha, começa o ano letivo, e crianças já pequenos estão indo para a creche, pai e mãe trabalham, pais precisam desenvolver sua atividade profissional, e as crianças acima de 5 anos. Tem alguns pais chegaram a entrar em contato com a gente e falaram assim, olha, meu filho tem mais de 5 anos, mas eu sei que as aulas dele começam agora em fevereiro, e ele não vai ter tempo de tomar vacina até lá, então tem uma programação para isso. Como é que eu lido com isso?
Como é que eu lido com isso?
Igual a gente lidou, o ano passado. Né? As escolas voltaram, não teve repercussão no sistema de saúde, essas crianças voltarem para a escola sem vacina, desde que mantém o distanciamento, das carteiras, e os professores, né, eles têm ajudado nesse reforço das orientações de uso de máscara, troca das máscaras e a higiene, né, e uso do álcool gel. O ano passado não teve nenhum impacto aí no sistema de saúde, de aumento de internações por conta de vírus respiratórios, diferente dos anos não COVID. Então, isso mostra para a gente que essas medidas, elas são eficazes, né? Claro que quando tiver a oportunidade de vacinar, tem que vacinar, né? Porque é um complemento, tem uma cepa nova aí que se transmite muito mais, porém ela não tem se mostrado com mais gravidade.
Aí, doutor, tem um ouvinte. Vou colocar primeiro o nosso ouvinte. Depois a gente volta a conversar sobre o que tem. Nosso ouvinte tem um filho que é autista, é a Rosana. Bom dia, meu filho autista. Ele é alguém com comorbidade? Ele tem prioridade na vacinação? Acho que essa é a pergunta da Rosana. Rosana, obrigado pela participação.
Ele tem prioridade. O autismo, ele vai entrar aí junto com as outras síndromes genéticas. Eles têm prioridade, sim, na vacinação.
Pegando carona com a Rosana, diabetes. Quem seria as comorbidades, doutor?
Todas as crianças que usam medicação imunossupressoras. Então, alguma criança aí não tem uma deficiência na imunidade, ou passou por um transplante, está em tratamento. Tratamento oncológico, por exemplo, isso acontece também em crianças. As crianças com diabetes, as crianças com doenças respiratórias crônicas, asma é a mais comum, mas temos os prematuros, por exemplo, que ficaram muito tempo em UTI, crianças que dependem de algum tipo de auxílio de ventilação, e as síndromes genéticas, né? Porque essas crianças com síndromes, queiram ou não queira, elas são imunodeficientes, elas têm problemas de imunidade.
Bom, vamos lá, vou voltar para o nosso ambiente doméstico. Eu queria perguntar assim, quais trabalham filho em casa. Mas agora de férias. Aí, de repente, a gente está sujeito a isso, com esse monte de casos. Que a pessoa pega Covid, pega gripe no trabalho. Tem muita gente afastada fazendo home office para isso. E aí é claro que o pai, agora vou ter que voltar para casa. Mas vou voltar para casa e ter meu filho. Tá lá em casa, a mulher trabalha, volta pra casa, tá lá meu filho. Como é que vai ser essa relação de um gripado com Covid positivado dentro de casa e a criança?
Ai, isso é muito difícil, né? Mas é assim. Se possível, se tiver uma avó, um tio que possa ficar com a criança nesse período, testa a criança, vai para casa.
Período quanto tempo, doutora? Antes da senhora continuar, por favor.
O teste 5 dias após contato, né? Então, o adulto, quando positivar, já dá para te testar a criança, uma vez que ele está sempre em contato. Se é sintomático. Não tem como. No meu caso, não tem parentes aqui. Tô sintomática, me fecho num quarto e eu deixo o resto da casa para a criança e as pessoas assintomáticas. Esse seria o ideal.
Aí parceiro cuida enquanto não tiver, e você fica ali fechadinho.
Tira umas férias temporárias pro meu quarto.
Comida por baixo da porta.
Isso seria o ideal. A gente sabe que não é a realidade de todos os salários brasileiros, e aí, infelizmente, isso não for possível. Vai ter que esperar e ver o que vai acontecer. Pode ser que a criança pegue ou não. Essa coisa de pegar, claro, a gente está dentro de uma variante que pega muito, também está preocupando. Agora a gente está com a cepa que é nova e parece um pouco mais resistente, mais forte.
Como é que a gente olha para a criança e percebe assim, pô, ele está com sintomas? Quando que é a hora de eu começar a me preocupar?
Na verdade, hoje está muito difícil, porque os sintomas se confundem com várias viroses das crianças. Então, até por isso, está explodindo o número de atendimentos. E a porcentagem realmente de quem está doente não condiz com o tanto de atendimentos que a gente tem. Porque as viroses, como uma diarreia, então dor de barriga, fazer o cocô mais mole, nariz escorrendo, espirros, tosse. Esses são sintomas aí de COVID. A criança, em especial, ela tem manifestado mais sintomas gastrointestinais, não tanto respiratórios igual ao adulto, certo? Mas é muito difícil, porque pode ser uma dengue, pode ser uma gripe, pode ser uma influenza. Então, assim, é bem complicado. Pode ser só uma rinite. É difícil.
Quer dizer, na prática tem que se observar, tem que ficar atento e ver complicações, isso. Se não tiver complicações, tratamento formal, medicamento, aquela coisa de antitérmica, essas coisas.
Aquilo que a mãe já está acostumada, está com febre, dá remédio para febre, está com o nariz entupido, soro no nariz. Criança não está legal, não está comendo, está arrumada no cantinho, melhor levar para consultar, de repente vai ser necessário fazer exames. A gente vê que, assim, é muito difícil você ter uma criança COVID positivo e os adultos não terem sintomas ou estarem doentes já com diagnóstico. Não que é impossível, mas é difícil. Geralmente já tem alguém com COVID diagnosticado.
Ou se aparecer alguém com COVID na família, uma criança, pode escrever que tem alguém ali dentro também que está.
Provavelmente sim. Ele pegou de alguém de contato próximo.
E a vacinação? A criança, quando vacinada, ela tende a ter as mesmas reações que o adulto tem? Porque a gente fica com aquela coisa de febre, a criança também mais ou menos que a gente.
A gente não tem experiência, né? Porque vai começar agora, a gente não tem essa experiência aqui com as nossas crianças, mas é igual toda vacina. Pode ter uma febre, pode ter um mal-estar, pode ter uma dor no corpo, pode não ter nada.
Aí a pergunta fatal, que eu sei que é muito polêmica, nem todo médico gosta muito de responder. A gente sabe que durante esse tempo da Covid houve aquela questão de medicamentos preventivos, Covid e tal. Criança e kit Covid, doutor.
Bom, isso aí está muito já comprovado, ultrapassado, não adianta dar ivermectina, não adianta dar nenhum tipo de medicação. A gente trata aí os sintomas, as complicações, mas infelizmente, tirando esses sprays nasais, algumas medicações que hoje a gente tem uma comprovação científica, mas que são para casos graves e que não estão disponíveis na farmácia, não existe. Existe medicação que vai evitar de pegar ou que vai fazer com que a criança pare ou não tenha complicações. O importante é comer bem, tomar muita água, soro no nariz e distanciamento, né? Cumprir a sua quarentena.
Perguntinha bem rápida. Inclusive, vai perguntar pelo Facebook agora no meu particular. O Lucas, ele tem um filho pequeno, de 3 para 4 anos, e ele não vai vacinar, não está na faixa de vacinação. E ele fala assim: se eu puder não levar na escola para a creche, não levo? Deixo em casa? Levo? Qual a orientação?
É que, infelizmente, 5 anos ele é obrigado a estar matriculado, né? E eu não sei com quem, eu não estou sabendo qual vai ser a postura da prefeitura nesse sentido. Crianças menores de 4 anos que não têm a obrigatoriedade de estar regularmente matriculada e que tiver a possibilidade de ficar em casa com os pais, às vezes é interessante. Principalmente aqueles que têm comorbidade. Mas a gente tem visto que o prejuízo para as crianças nesse período de isolamento social foi muito grande. Muito grande mesmo. Então, assim, eu acho que as famílias têm que pesar muito riscos e benefícios para tomar essa decisão.
Pergunta bem rápida. A senhora tem uma expectativa de que para ter as coisas vão acontecer com?
Na verdade, a gente vai conviver. É uma doença que não vai embora. Ela vai ser uma gripe. Igual todas essas que a gente já tem. E que a gente vai tomar vacina todo ano.
Vamos lá, vamos encarar e tentar fazer a coisa melhor. Doutora, muito obrigado pela sua presença e pela sua conversa com a gente aqui no CBN Saúde.
Obrigada, eu que agradeço e estou à disposição.
Eu conversei com a pediatra, coordenadora do curso de medicina da Universidade de São Paulo. Conversei com a doutora Gina Dressens, que é a formação. Falamos sobre o cuidado com as crianças, o que a gente pode fazer com as crianças em casa, em relação a vacina.